Bem-vindos a mais um podcast do PDA Psicologia. Hoje a gente vai falar um pouco sobre mindfulness. Na nossa busca por inovação, a gente sempre dá nomes diferentes para coisas que já existiam antes. E é a mesma coisa que acontece com a prática da atenção plena, ou mindfulness. Hoje, com seus efeitos comprovados cientificamente no tratamento de doenças de autoestima, alívio da dor crônica, redução de estresse, ansiedade, depressão, problemas de relacionamento, tendências suicidas, entre tantas outras coisas, cada vez mais a prática do mindfulness tem adentrado as intervenções psicoterapêuticas. O que poucas pessoas se perguntam é por que uma prática milenar oriental ganha tanto espaço só agora no nosso mundo ocidental. Nas décadas de 50 e 60, assim como a prática do mindfulness hoje, a prática Zen se espalhou pelo mundo ocidental. E ela foi trazida para a gente pelo Suzuki. E parecia feita sob medida para um mundo que se encontrava extremamente ansioso e com medo das ideologias autoritaristas, sedento para se livrar das conformidades e dos códigos rígidos de conduta que vinham do pós-guerra. O mundo ainda estava assolado pela Guerra Fria, e as pessoas elas começavam a se deparar com questões existenciais, angústias e ansiedades. E elas procuravam um caminho de preenchimento para aquele vazio e para a ruína que tinha sido deixado nessa existência. Na década de 60, o LSD apareceu como uma grande promessa para facilitar a descoberta do inconsciente. E grandes nomes recorreram às experiências de LSD como uma forma de libertar seus potenciais criativos. Foi o caso, por exemplo, do Steve Jobs. Na época, pouco se sabia sobre os efeitos nocivos e irreversíveis da droga no cérebro. E vários trabalhos de psicologia, eles comparavam as práticas Zen com LSD. Aos poucos, o uso do Zen foi perdendo a sua força. Ainda na década de 70, começavam novos burburinhos sobre as práticas do budismo e as suas influências benéficas para a nossa saúde. E a meditação transcendental, ela foi ganhando espaço como uma prática terapêutica. Principalmente porque ela apresentava um caminho de tratamento sem uso de drogas, sejam elas drogas ilícitas ou lícitas, além de tomar menos tempo e ser mais fácil do que a prática Zen. O grande destaque da meditação transcendental aconteceu quando os Beatles se revelaram adeptos. Em 1969, sai o primeiro estudo científico que comprova realmente os efeitos fisiológicos da meditação. Ele foi publicado por um cientista chamado Robert Wallace. E ele verificou os efeitos benéficos da meditação para a diminuição da pressão arterial, para a redução do consumo de oxigênio, redução dos batimentos cardíacos e aumento da resistência à dor. Tudo isso colabora para o nosso controle de resposta ao estresse. Nessa época, o descontentamento com a arrogância e o paternalismo que a medicina tinha tomado abriu espaço para que outros profissionais de saúde aderissem à meditação como uma das práticas de tratamento que pudessem oferecer mais autonomia para os próprios pacientes cuidarem da sua reabilitação e do seu tratamento. Em 1970, Kabat-Zinn ele criou um programa chamado Mindfulness-Based Stress Reduction, que é a redução de estresse baseada na atenção plena. Com o objetivo de melhorar a saúde e o bem-estar dos pacientes, o programa era uma conjunção de diferentes tradições. Uma das práticas da atenção plena envolve reconhecer e aceitar, no sentido de se apropriar, da própria experiência. Parece redundante a gente dizer isso, mas muitas vezes a gente não se apropria da própria experiência. E o objetivo é fazer isso sem reatividade e sem julgamento. Essas simples atitudes podem abaixar o nível de estresse e de ansiedade e também a sensação de dor. Por isso e por outros tantos efeitos, a prática do mindfulness tem sido utilizada no contexto terapêutico e empresarial, como se fosse uma espécie de milagre que vai salvar a gente do burnout e de todas as outras doenças relacionadas ao estresse. Mas a gente não pode se esquecer que, mesmo nos ajudando a lidar com a supercarga do dia a dia, a prática da atenção plena, da meditação zen, da meditação transcendental, do yoga e de tantas outras coisas, elas não fazem milagre. No nosso mundo ferido e hoje com as chagas abertas, expondo o sofrimento humano, a gente não pode simplesmente se apoiar na meditação como um bote salva-vidas, enquanto outras pessoas padecem ao nosso lado. As imagens e os efeitos do sofrimento alheio também marcam a nossa pele, abrem uma ferida na carne, principalmente para aquelas pessoas que praticam a meditação na sua forma plena, se conectando com o mundo. Talvez a prática da atenção plena seja o caminho para que as pessoas se coloquem de uma forma mais ativa no mundo, ocupando seus espaços e seus lugares de maneira diferente, tomando medidas que nos aproximem mais do mundo de uma maneira em geral, que façam com que a gente faça parte de um todo. A gente fica por aqui, se você tiver alguma opinião sobre o tema, deixa nos comentários.